Amém? Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então vamos. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Nós invocamos o teu nome, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Rogamos pela misericórdia do Senhor, o perdão dos nossos pecados, o perdão, meu Deus, que nos habilita a entrarmos na tua presença. Confessamos então ao Senhor a nossa fraqueza, as nossas limitações, a nossa iniquidade. Nós confessamos, meu Pai, a nossa fraqueza, nossos atos carecem da misericórdia do Senhor. Permita-nos, ó Deus, ouvir mais um pouco do teu evangelho. Permita-nos, Senhor, te louvar, fazer uma oração, elevar aos céus nossos pensamentos. Permita-nos, Senhor Deus, te ouvir, sentir a tua presença. Separa-nos neste momento do mundo, consagra-nos pelo menos um instante ao Senhor nosso Deus, Jesus. Conceda-nos uma reunião onde a presença do Senhor possa nos convencer do pecado. Amém, Jesus. Amém.
Lembra-te de mim, Senhor. Ampara-me. Meu fim. vendo como ainda podes amar a mim, se esse corpo me separa de ti, como poderei te servir assim? Como poderei te servir assim? Portanto, assim diz o Senhor: se arrependeres, eu virei a ti, e o teu clamor eu ouvirei, e com tuas lágrimas eu te limparei, e com tuas lágrimas eu te arrebatarei. Se arrepender teu coração, se apartar de todo mal, será forte em Sião. Em contra ti meus inimigos não prevalecerão. Se arrepender teu coração, se apartar de todo mal, será e contra ti meus inimigos não prevalecerão. Não, não, não prevalecerão. Não, não, meus inimigos não prevalecerão.
Teu coração, apartar-se todo mal, será muro forte em Sião,
e contra ti teus inimigos não prevalecerão.
De todo mal
será muro forte em Sião, e contra ti meus inimigos não prevalecerão. Não, não, teus inimigos não prevalecerão. Inimigos não prevalecerão. Lembra-te de mim, Senhor. Ampara-me em tuas mãos. Não me deixe ser levado
Sem o teu perdão,
Senhor.
Sinto peso de tuas mãos,
dor que parece não ter fim. Serias tu um engano, teu amor uma ilusão. Parece ser meu fim.
Só não entendo.
Como ainda podes amar a mim, se esse corpo me separa de ti, como poderei te servir assim? Como poderei te servir assim?
Portanto, assim,
diz o Senhor, se arrependeres, eu virei a ti, e o teu clamor eu ouvirei, e com tuas lágrimas eu te limparei. Apartar de todo mal será muro forte em Sião.
Contra ti,
teus inimigos não prevalecerão.
Amém. Abrindo aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. Renata, pode ler?
Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Amém. Mais uma vez.
Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Amém. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Vocês, será que nós temos essa preocupação, a preocupação com a tentação? A tentação, você já parou para pensar, né, no que significa a tentação? Existe a tentação? Que hora? Como ela funciona? O que é a tentação? Ou a gente não faz questão disso? Estou perguntando. Quem pode dizer para mim? Será que nós não fazemos questão disso? Nós não temos uma preocupação com relação à tentação? Toninho, fala, Toninho, para nós. O que você acha da tentação, Toninho? É uma coisa... O cristão preocupa com a tentação? Ou você acha que não? Não? Então...
Acho que a gente não preocupa muito, não, né? Tudo no mundo é uma tentação, tudo no mundo tenta a gente, tudo, e a gente vai vivendo.
Pois é, mas o cristão, você acha que o cristão não...
Acho que não importa muito, não.
Importa muito o cristão. Rui Neto, você acha isso mesmo, Dan?
Amém, também concordo.
Você não dá bola para a tentação?
Não, não preocupo.
Não?
Não.
E o Ender? Você não liga para a tentação, não, Ender?
Não, ligo não.
Não? Você nem sabe se existe, né?
Nem sei se existe tentação.
Amém. E aí embaixo? É assim mesmo, Gustavo, é? Tá lá pro Gustavo, lá. A gente, o Gustavo ali.
Então... o querer aquilo que você não pode ter, ou que você não deve ter, já é uma tentação, né?
É, o que então, é a tentação, por enquanto, nós não vamos falar, não. Eu só quero saber o seguinte: você acha que o cristão, de um modo geral, preocupa? Tem essa...
Não, se ele preocupasse, ele não seria pego, né, o tempo inteiro. Acho que não preocupa muito, não.
Ramiro, dá pro Ramiro aí, você sabe. Aí, aqui, ó.
Não, irmão Cine. A gente não preocupa com a tentação. É. Eu tenho medo dela, assim, de vez em quando ela aparece em casa. Mas eu não preocupo muito, não.
Pois é, eu acho até que a gente nem, como o Ender ali, né? A gente não sabe nem que ela existe. Ou como ela se procede. E, no entanto, é uma das coisas mais violentas que existe. É uma das coisas piores na nossa vida, é a tentação. A tentação, tentar, né? Na verdade, é... A Bíblia diz que nós somos tentados, o tentador, o diabo, o Deus desse século, o tentador, ele anda o tempo todo em volta, nos rodeando, procurando alguma coisa para tentar você. Quando Jesus alertou a respeito disso, quando ele fala: orai e vigiai, ora e vigia o tempo todo, para não entrar, para não cair na tentação. Então, quando é uma força tão grande que ele exerce sobre você e leva você a fazer o mal, ele leva você à prática de um ato, de um negócio, de uma tarefa, de alguma coisa, ele tenta você, ele força, ele te obriga a fazer aquilo que você não deve fazer, aquilo que vai te ser um mal. Ele leva você a fazer. Ele é especialista nisso. É forçar você a fazer uma coisa que você não deveria fazer. Isso que é a tentação. Leva, ele instiga, ele obriga, ele força você a fazer uma coisa que você não deveria fazer. E depois que você faz, ele já cumpriu a obrigação dele. Depois que você faz, ele sai e deixa você com o problema. Ele deixa você com as dificuldades que você adquiriu. O tentador, a missão dele, a obrigação dele é fazer isso conosco. Nós somos tentados a fazer as coisas. Nós somos obrigados, instigados, forçados a fazer a coisa que nós não deveríamos fazer. É um desejo forte, né? Uma disposição tão grande que você adquire no sentido de realizar uma coisa. Você nem pensa, ele não deixa você pensar, ele não deixa você ponderar, meditar se deve ou não fazer. Ele não deixa você pensar. Ele incentiva, pelo contrário, ele incentiva, ele facilita tudo para você, no sentido de que você alcance aquilo que vai te ser o mal. Presta atenção no que nós estamos falando. Ele vai levar você a fazer, a alcançar aquilo que você está desejoso, está eufórico, animado. Você não para para pensar. Isso é uma tentação. É uma força tão grande, um desejo tão grande. Você se arrisca, né? Você se aventura quando você é tentado. Está ali em cima de você. Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, ali tem alguns exageros, mas de um modo geral é aquilo. Os demônios perturbando, tentando. Mas a tentação não é só no sentido de ruindade. Você é tentado a fazer, por exemplo, dinheiro, ganhar dinheiro. Ele começa facilitando para você, abrindo as portas, facilitando para você. E você fica tentado a cada vez mais. E aí, normalmente, a pessoa está dando graças a Deus. E você ali, tentado a fazer, quando, de repente, ele puxa o tapete. Ele puxa e deixa você sozinho. Então, aqui falando, não veio sobre vós tentação senão humana. Mas veja bem, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Quando a tentação é humana e quando a tentação é sobrenatural, e quando você cair numa tentação que está além daquilo que você pode suportar. quando a tentação é humana, nós ainda temos como sair dessa tentação. Vamos em outro lugar aqui para a gente ver melhor, né? 1 Timóteo, capítulo 6. Eu gostaria que vocês continuassem, vamos dizer assim, acompanhassem o raciocínio, para nós entendermos um pouco melhor essa questão da tentação. 1 Timóteo, né? Capítulo 6, versículo 7.
Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Vem de novo.
Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Amém. Está aqui, por exemplo, um detalhe importante. O que é melhor? Ser rico ou ser pobre? Nós somos tentados a quê? Ou somos tentados a ser pobre? Não. Na verdade, nós somos tentados a ser ricos. Nós somos tentados. Quando você tem alguma coisa, logo vem na sua mente a possibilidade de ter mais. Você não se conforma com o não ter. E a tentação vem sempre no sentido de que você é capaz, você pode, porque Deus não quer ver ninguém pobre, Deus não quer ver ninguém carente e tal, e etc, né? E você é bonito, você é isso, você é competente, você é tentado a possuir. Veja um detalhe. E depois, se você tiver que perder, você sabe perder? Você é capaz de perder? A carne, meu irmão, ela é fraca. A carne é fraca. Se você tivesse bem espiritualmente, fosse capaz de perder. Mas eu duvido que alguém esteja preparado para perder. Ninguém está apto, ninguém está preparado para perder nada, nada, nada. Amém? Você vai ganhando, e o diabo vai te incentivando. Você vai conquistando. Você faz hoje, deu certo. Você faz amanhã, deu certo. Não teve nada errado. Deu tudo certinho. A tendência é repetir. Uma hora não tem acreditado, uma hora a casa cai. Uma hora alguma coisa. É exatamente aquela hora, aquele momento em que você foi reprovado. E vem os problemas. E vem a tristeza, os problemas, a decepção, a angústia, a dor. E aí vem realmente a coisa que normalmente nós não somos capazes de suportar. são tentações além daquilo que você pode suportar. Amém? Então, melhor seria realmente se nós entendêssemos isso e ficássemos conformados com o não ter. Por que conformar com o não ter? Exatamente por causa da tentação. O diabo não vai tentar alguém que não tem. Ele vai tentar exatamente a pessoa que tem. O outro não tem o que perder. E ele sabe que nós não estamos aptos para perder, nós não somos capazes de perder. Então é melhor não ter, porque eu não vou suportar depois perder. Amém? Vamos, depois a gente volta aqui. Mateus capítulo 4. Por isso é que por isso é que eu falei no começo, eu perguntamos no começo a respeito de que os cristãos não importam com isso. O cristão, de um modo geral, eles não acreditam na tentação. Não acredita, Toninho? Não acredita, não. Não acredita. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Tentar, experimentar, testar. Antes de Jesus começar a obra, antes de Jesus começar a fazer a obra, o trabalho, ele foi primeiro experimentado, ele foi primeiro testado, para ver se ele realmente estava apto, pronto para perder. Porque dali para frente ele só ia perder. Dali para frente ele só perdeu. Até ali, presta atenção nisso, é muito importante, hein? Até ali ele tinha 30 anos. Até ali, naquele ponto, ele não estava perdendo, ele estava ganhando. Ele estava aprendendo. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele estava buscando a Deus. Ele estava meditando nas escrituras que existiam. Jesus, até os 30 anos, estava sem perder. A hora que ele foi começar o trabalho, começar a evangelização, que aí entraria a perseguição, a luta, a tribulação, a angústia, a tristeza. Jesus não tinha hora para comer, Jesus não tinha hora para dormir, Jesus não tinha folga nenhuma, foram 3 anos. Que intensa luta e tribulação. Jesus não teve tempo para a família mais. Jesus, pelo que a gente observa, ele não tinha casa. Acabou a vida do homem. Estaria ele pronto, em condições de enfrentar isso? Ali então começou a grande prova na vida de Jesus. Por isso ele foi primeiro, antes de qualquer coisa, levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Depois, você vê que no versículo 11, está escrito assim: então o diabo o deixou. E aí chegaram os anjos e o serviram. Em outro lugar, você tem um outro lugar que diz assim: até por um determinado tempo, deixou Jesus, o diabo o deixou até uma outra oportunidade. Ele voltaria a tentá-lo. Mas ali o diabo viu que não adiantava, naquele momento, usar aquelas mesmas armas para tentar Jesus. Quais foram as armas usadas? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele já estava passando por uma situação difícil. Todo mundo sabe o quanto o jejum nos perturba. Aí, mas se ele não suportaria, talvez, a tentação, se ele não tivesse jejuado. Chegando a ele o tentador, é o mesmo tentador que hoje tenta você. Chegando o tentador, disse: se tu és filho de Deus. Começa por aí, gente. Você não é filho de Deus? Uai, o filho de Deus não é abençoado, não? Uai, o filho de Deus não é protegido por Deus, não? E começa aí, então, a tentação, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, a primeira tentação foi essa: você não é filho de Deus? Quantas vezes eu ouvi isso? Eu só não ouvi falar: você não é filho de Deus? Isso eu não ouvi, mas eu ouvi falar muitas vezes: uai, cadê o seu Deus? Né? Uai, você que acredita tanto em Jesus, cadê o seu Deus? Cadê o seu Jesus para resolver o seu problema? Eu já ouvi esse tipo de insinuação. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O diabo levando a pessoa. Você não imagina que tem alguém te levando, mas você está sendo levado. Você não imagina que é o diabo, mas é o diabo levando você até ali para você experimentar, para você ver, para você tocar, né? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, provocando, instigando, tentando, lá em cima, que oportunidade boa. Ele 40 dias de jejum, tentado, ali ele não sabia que... Imagina você um pouco à beira da loucura, lá em cima, pula daí. Quantas vezes a pessoa não comete um suicídio? O que ele queria de Jesus? Sua vida acabou. Você não tem mais vida. Está vendo? Cadê o seu Deus? Lá embaixo nós falamos: os anjos se afastaram dele. Ele estava sem Deus ali naquele momento. É porque o crente, ele não faz ideia da tentação. Ele tenta resolver as coisas com as suas próprias mãos. Ele não imagina que é o diabo que está tentando. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou, já falamos, né? No versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Depois de, presta atenção nisso aqui, depois que você suporta resistir às tentações, ah, e o Filho de Deus, tá, você pode se defende, você se defende de um, você se defende de outro, mas o diabo, ele não descansa em relação a isso. Ele vai usar sempre uma arma mais forte para poder tentar te derrubar. E ele levou ele e mostrou os reinos do mundo. Aí era tirar de uma situação angustiante e mostrar para ele: está aí, eu vou te dar dinheiro, então eu vou te dar dinheiro, glória, eu vou dar para você fama, você vai ser pronto. Aí você sara na hora, você fica bonzinho na hora, eu vou pagar suas contas, você fica bom na hora. Eu lembro, eu já falei para vocês da conversa, né, minha com o próprio, e uma das coisas que eu fui tentado, porque depois eu pensei bem, eu falei: meu Deus, eu falei isso sem pensar. Será que eu vou suportar? O que que ele propôs para mim? Você está comprando um carro velho, etc. Eu te dou um novo. Eu te dou um novo carro. Né? Você está passando problemas lá na sua casa, assim, assim, assado. Mostrou, falou. Os problemas vão acabar. O que que eu respondi para ele? De você eu não quero nada. Se Deus não me der, de você eu não quero nada. Mas depois que passou, que eu fui pensar, eu falei: será que eu vou suportar? Será que eu vou realmente? E me veio realmente uma pressão muito grande. Porque os problemas que eu passava em casa eram tentações extremas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram. E talvez saíram da tentação e nem sabiam, nem ficaram sabendo que eram tentações. A minha, eu fiquei sabendo porque ela aconteceu de falar comigo. E realmente, Deus me honrou e me livrou da tentação. Me livrou da tentação. Passaram, como todas as coisas se passam, passaram os dias, as coisas, e realmente aquela tentação acabaram. Vieram outras, mas aquelas... Então, se você observar direitinho, pode ser que você esteja, no momento, passando por uma tentação. Enfermidade. As coisas às vezes não estão dando exatamente como você gostaria que desse certo. Prejuízo. Tudo é para provar a sua fé. Como que você reage, como que você procede diante da tentação. Amém? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É muito importante você saber responder na hora da tentação, no momento da tentação, como você deve proceder. Nós não sabemos perder, nós não estamos prontos para perder. Então, levado, mostrou para ele todos os reinos do mundo, e etc. Certamente ele falou: olha, eu não quero nem de graça, eu não quero isso nem de graça. Nós estamos vendo aí, nós estamos vendo, presta atenção numa coisa, vou dizer para você, nós estamos vendo aí o nosso presidente, que foi Deus que colocou ele lá. Ele é apoiado pelos evangélicos, de um modo geral. Mas será que ele vai suportar a tentação? Primeiro, ele foi tentado a ser o presidente. Presta atenção no que significa tentação. Primeiro, você é tentado a ser. Estaria ele preparado para suportar? Você sabe o que significa a tentação? Como seria ele depois tentado? Primeiro você é tentado a estar lá, depois você é tentado a suportar a coisa. Imagina você que nunca ganhou dinheiro, e você é tentado a ganhar dinheiro. Aí você, e as coisas começam a encaminhar, dá certo. E você ganha. Mas será que você está preparado para perder aquilo que você ganhou? Aí o diabo sai e começa então a tirar de você. Ele começa então aí é uma outra tentação. Ele começa a tirar de você. Começa a estragar aquilo que ele mesmo havia dado. Mas não foi Deus que te deu? A gente imagina, né? Quem queria dar a coisa para mim? Não era Deus. E eu ia ganhar o carro, eu ia ganhar as coisas, e ia pensar que fosse Deus. No entanto, não era Deus. As coisas foram dadas ao diabo, e ele falou: eu dou a quem eu quiser. Então, a resposta que eu dei na época, eu creio que não foi eu, foi Deus. De você eu não quero nada. Se Deus me der, Deus também pode tirar. Perder, ser capaz de perder, não brincar com a tentação, porque a carne não suporta a tentação. Muito cuidado com isso. Amém? Mateus 26. Mateus 26, 41. Lê, por favor.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Repete.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Amém. Então, às vezes é melhor, não ter. Às vezes é melhor não brincar com aquilo que você depois não vai ser capaz de perder. Amém? Muito cuidado, ora e vigia, porque muita coisa na sua vida pode te levar à tentação. Você, o diabo, vendo aquilo, ele sabe que você não suporta. Vamos dar um exemplo? Quer ver? Vamos lá, livro de Jó, versículo capítulo 1 de Jó. Jó, capítulo 1, pega aí. Versículo 8. Não, versículo 7. Não, versículo 6. E vindo
um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então, os filhos de Deus, tudo tranquilo, suviando, alegrinhos, cantando, bonitinhos, os filhos de Deus vieram até Deus. Quem estava no meio? Você vê Satanás no meio de nós? Você vê o diabo no meio da gente? Não vê, mas ele está no meio de nós e ele observa o comportamento, a vida, o trabalho de cada um de nós. Ele nos vê. Nós não podemos vê-lo. Continua.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Aonde é que ele fica? Aonde? Na terra. Ele não foi condenado a viver na terra? Não é a serpente rastejando pela terra? A serpente não sai da terra, sai? A serpente voa? Não. O diabo, ele foi condenado a viver na terra. Ele está passeando pela terra, ele está na terra. Ele já foi lançado de lá para cá. Ai da terra! O diabo foi lançado até vocês. Amém? O Deus desse século, ele é o Deus desse mundo, foi dado a ele. É porque nós somos muito ingênuos. E a gente aceita as coisas como se nós fôssemos capazes. Que não tivesse nada contra nós nessa terra. Pensa bem nisso. Continua lendo.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus.
Olha, homem sincero, não era porcaria não, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E o que que Satanás respondeu? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Não é à toa que Satanás teme a Deus. Aliás, não é à toa que Jó teme a Deus. Porventura não é porque o Senhor dá tudo para ele? Olha aí, as coisas vão boa para você, está tudo dando certo, está tudo dando certinho. Não é assim, gente? Aí de repente não vem lá um exator, não vem lá um fiscal enviado para quê? Falando, eu vou ver ali como é que vai reagir, eu não vou ver ali como é que vai reagir aquele irmãozinho ali, ó. Aquele irmãozinho ali, ó, que fica louvando, que fica dando bom testemunho, que é uma bênção, etc. Eu vou ver como é que ele vai reagir ali. Então, não, ele vai. O Senhor dá tudo para ele. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi tomar conta de Jó. E ele começou. E acontece uma coisa aqui, e acontece outra dali, e acontece outra dali. Jó foi só. Bastou Deus se afastar um pouquinho, porque Satanás não errou, não. Satanás falou certinho: ó, Jó, ele tem que temer o Senhor mesmo, o Senhor dá tudo para ele. Experimenta tirar, vamos ver se ele teme o Senhor. Experimenta tirar, para ver se ele continua sendo Jó. Então, meu irmão, o que nós queremos dizer para você aqui hoje é isso: cuidado, ora e vigia para não cair em tentação. Cuidado com o mundo, porque a carne é fraca. Volta lá em Mateus 26. O espírito está pronto, mas a carne não suporta. As coisas mudam. Precisa estar sempre, nós precisamos estar vigiando e orando sempre, porque as coisas mudam. O apóstolo Paulo falou: eu aprendi a ter e a não ter. Em outro lugar, Deus diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito, também é fiel no pouco. O importante é que nós não trouxemos nada e não podemos daqui levar nada. Então, meu filho, não tem nada, água e pão. Tem? Amém. Não tem? Paciência. Tem? Amém. Será que nós vamos saber viver desse jeito? Será que nós estamos preparados para perder? Sabendo que Deus pode fazer perder tudo hoje e amanhã ele te dá. Não, mas eu só vou deixar o Senhor perder se o Senhor me der amanhã. Eu só vou deixar levar se amanhã eu tiver. Não. Deixa nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Mateus 26 aí. Mateus 26. Vigiai e orai. 41. Para não entrar em tentação. Por quê? Na tentação, é como se nós ficássemos só e sem Deus. Até os anjos se afastam. Engraçado, se fosse só os anjos, estava bom. Marido, mulher, filho, todo mundo se afasta. Ninguém gosta de ficar perto de gente oprimida. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que está afundando. Amém? Ou gosta? Quando você vê uma pessoa, quando está subindo, todo mundo quer um pedaço, todo mundo está ajudando. Mas a hora que você está oprimido, a hora que você está perdendo, a hora que você está, sabe, as pessoas costumam se afastar. Não só os anjos de Deus, mas se afasta. Você fica ali. E os tentadores, a tentação em cima de você. Amém? Ora e vigia. Indo segunda vez, 42. Orar. Aí Jesus queria que os discípulos orassem com ele. Os discípulos não foram orar. Por que que os discípulos não foram orar? A tentação era sobre Jesus. É a hora, às vezes, que a gente quer o apoio. A gente quer o apoio dos funcionários, você quer o apoio das pessoas, você quer o apoio do pai, você quer o apoio da mãe, você quer o apoio dos amigos. E é uma hora, por isso é que é terrível a tentação. Por isso é que leva a pessoa à loucura. Porque você fica realmente sozinho. Amém? Quem já passou por situações aqui desse jeito? Quem? Já? Não é terrível? Você fica só, só e somente só. Querendo. Como se fosse um milagre ali acontecer, né? Porque na hora você não lembra de milagre, não. Você só lembra que está ruim, que está difícil, que está, etc. O ódio e tal, e a revolta. O perigo é de se revoltar contra Deus. Hebreu diz que o povo se rebelou contra Deus na tentação no deserto. O povo, não suportando a tentação, se rebelou contra Deus. Amém? Então, o que é que nós falamos hoje aqui? Orar e vigiar, cuidado, porque se existe uma coisa que o crente não conta, é com a tentação. Ele não acredita. Ele não acredita. Amém? Ele acha que o fato de ser cristão, de ser crente, etc., vai dar sempre tudo certo. Não é assim. Não é assim. Nós temos, por muitas vezes, momentos de provações, tentações. Experimentar. Você saber como que você reage naquela situação, como que você procede naquela situação. Então é melhor você orar e dizer: não me deixe cair em tentação. Porque na hora da tentação, você pede um anjo ajuda. E o anjo? Você pede alguém para te ajudar. Então, melhor é: não me deixe cair em tentação. Todos os dias, na sua oração, lembra disso. Meu Deus, foi o que Jesus falou: Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, reina sobre nós. Mais embaixo ele diz: não me deixe cair, não nos deixe cair em tentação. Mas eu volto a dizer: O crente não pensa nisso. Ele não sabe. Ele não acredita que ele é tentado. É tentado, sim. Não por Deus, mas pelo diabo. Amém? Alguma observação? Nosso tempo já acabou. Deus falou conosco? Não é terrível? Tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar. Às vezes você está passando no momento por uma, então às vezes nem sabe o que é isso. Então é hora de orar, vigiar, orar e conversar com Deus. O que que aconteceu, Jó? Durante o tempo que ele foi tentado, durante o tempo dessa sua tentação, o que que Jó fez? Conversou com Deus. Foi brigando. Foi uma luta. Ele, Deus, foi 41 capítulos. No 42 ele falou, né? Eu ouvia falar do Senhor, agora eu sei quem é o Senhor. Mas ele aprendeu muito. A gente aprende muito. Amém? Você aprende muito. Nós somos tentados muitas vezes. Muitas vezes. Volto a dizer, porque o cristão, o crente, ele não acredita na tentação.
Eu acho que foi um dos discursos mais duros que eu já ouvi, mas um dos mais libertadores também que eu já ouvi. Porque realmente a gente não acredita, né? A gente não acredita. E às vezes vem a memória, né? Só de vir a memória, o coração da gente já acelera. Você até perde o... De tanto que esses momentos que a gente passa é algo que realmente não tem explicação, né? Como o senhor falou, quando você é tentado, às vezes fisicamente, né? Agora, essa tentação espiritualmente, é difícil até de você explicar ela. Do quanto ela prejudica você em todos os sentidos, né?
É, você é tentado nesse momento a negar, a falar mal de Deus. É, você é tentado a pecar. Quando você pensa que não, você já fez lambança.
E eu achei interessante, mas é isso. Por nós não acreditarmos, Pai, é que nós somos pegos.
É.
Porque... Igual o senhor falou, as coisas vão ajudando. E você nunca espera que
isso,
aquilo pode, né, que a casa, igual o senhor falou, né, que a casa pode cair.
É.
Então, tudo que a gente tiver, eu tenho isso, eu sou capaz de ficar sem isso? E a coisa mais séria foi esse versículo. Não adianta você dizer que é capaz. Você é fraco.
É.
A sua carne é fraca. Então, eu lembro de passar por momentos assim, que eu lembro que eu ficava vindo na reunião e eu escutava e eu tentava explicar para Deus e eu tentava assim, até que eu parece que eu cansei, assim, as minhas forças acabaram. Eu lembro direitinho, foi numa reunião específica, eu até fiz uma música sobre isso, mas eu lembro que eu estava aqui, eu como se eu tivesse assim, Senhor, agora sim, eu quero morrer, entendeu? Tipo, eu quero morrer de tanto que a dor e a loucura, a frustração, a desorientação era tão grande. Me tirava o ar, me tirava o sossego. Não tinha noite, não tinha dia. E o sentimento de estar sozinho é tão grande. Eu, Eu tenho o Senhor, eu tenho todo mundo, mas eu estava sozinha. É. Porque ninguém vai estar dentro de você. Então, por isso é que você está sozinho.
É.
Então, é a coisa mais libertadora ouvir isso. Porque não tem como o cristão se preparar se ele não acreditar que a tentação existe.
Amém.
Né?
É verdade. A tentação é uma coisa que precisa ser levada assim com naturalidade.
Eu lembro do Senhor falar assim para mim, eu lembro que nesses dias que eu estava passando, eu numa oração, eu falar, lembrar que o Senhor disse assim, numa oração, que o Senhor não te... Se eu tiver que perder tudo, né, quando o nosso... O irmão do Daniel foi, né? Se eu tiver que perder tudo, é só não tira a minha fé.
Minha fé.
A minha fé.
É.
Então, assim, quando você passa, Deus, você sabe o tanto que é importante a fé.
É.
Porque é a única coisa que te mantém em pé. A única coisa.
Pois é. Você chega num momento em que você teme perder a fé. Você, não acreditar, só quem realmente passa sabe o que a gente está falando. Sabe o que está falando. Interessante que as pessoas que às vezes estão perto de você, mas elas não estão passando pela tentação. Parece que você está louco, né? Parece que você está doente. Porque a tentação é sobre você, não é sobre, às vezes, as pessoas que estão perto de você, não é. É sobre você. Aí você quer a compreensão da mulher, quer a compreensão do marido, você quer a compreensão do vizinho, você quer dos funcionários, você quer assim, e a coisa não acontece. Então melhor é não me deixe cair em tentação. Que não venha sobre nós tentação além daquela que a gente possa suportar, né? Que não seja possível levar a nossa fé. Amém? E outra coisa, quando você perceber, porque você sabe o quanto é difícil, você perceber que uma pessoa, um irmão, está nessa situação, procura ajudá-lo. Os amigos de Jó. Está ali? Tiveram o tempo todo tentando ajudar a Jó. Jó se revoltou contra Deus. E os amigos de Jó estavam ali. Aquilo ali é para mostrar para nós. Em vez de você fugir da pessoa, aproxima dele para ajudá-lo. Mas você tem que ter muita paciência. Né? Amém. Mais alguma coisa? Ninguém? Você acredita na tentação? Bom, como ninguém tem nada a dizer, Toninho. Pega aí.
Não, eu concordo com a Suzane. Realmente uma reunião assim é muito boa, muito interessante, muito esclarecedora, né? Como eu falei no começo aqui, a gente realmente, o Ender falou também, né? A gente não sabe nem o que é a tentação. É. Acho que agora ficou bem claro, né? O que é a tentação. O diabo, ele tenta a gente de todas as formas, não é só com coisa ruim, não. Ele tenta, né, levou Jesus lá, mostrou os reinos, ofereceu dinheiro para ele, ofereceu as coisas. E ele vai chegando terra, né, como o irmão sempre fala, no pé da gente. E será que a gente está preparado? né, para isso. Eu passei por uma situação bem parecida lá no Tocantins, lá, né, com uma certa função que eu assumi lá, que eu queria muito. Mas quando eu assumi, foi a pior coisa da minha vida.
É.
Foi o pior período que eu já passei. Eu acho que eu envelheci uns 10 anos. Uma situação horrorosa, né? Então, a gente, né, às vezes deseja coisas, né? E vai. E o diabo vai.
É. Mas se você quer um tempo, Toninho, lembrando aí, para poder te ajudar, né? Quando Judas. Porque tentação é assim. Um amigo. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que estava, um discípulo, que depois te entrega. Qual seria a reação de Jesus? Porque se ele tivesse uma reação negativa em relação a Judas, ele teria perdido. Se a reação dele com Judas fosse diferente, ele teria sido vencido por Satanás. Quer dizer, Satanás escolheu uma pessoa para prová-lo. Escolheu uma pessoa do meio dele, um discípulo dele, para poder fazer isso. Por que não escolheu outro, gente? Por que não escolheu um inimigo? Mas a tentação é assim. Vai pegar exatamente ali onde você não espera. Aí é para doer. É para amassar.
Interessante demais mesmo, assim. E Jesus, ele, né, achei esse detalhe muito interessante. Até os 30 anos, né? Ele realmente não perdeu nada.
Nada.
Ele foi ganhando, né?
Foi só edificando.
Não tem notícia, né, que ele tenha perdido alguma coisa nesse período. Depois, a coisa pesou, né? E a tentação ali era exatamente para saber se ele era capaz de perder. Achei esse detalhe muito interessante, né? E ele só perdeu a partir daí, até perder a vida, né?
Exatamente.
O ápice da
coisa. Aí foi uma tentação em cima da outra.
É verdade. Mas muito boa mesmo. Graças a Deus.
Quer dizer, se ele não tivesse preparado, e eu creio que você não está, meu irmão. Você, aí é que está o perigo. Por isso é a oração: não me deixe cair em tentação. Tem misericórdia. Amém? Porque a carne, ela é fraca, ou seja, ela não sabe, ela não é capaz de perder. Nossa, chega a doer quando a gente pensa. Meu Deus, né? Deus me livre, Deus nos livre. Amém, gente? Amém. Então, não sei se foi bom para vocês, vocês vão para casa, em vez de ir animadinho, pode ser que... Foi boa? Mas amém. Amém. Mas vamos lá. Mas, né? Cada vez que você faz e cada vez que nós somos, que a minha fé é provada. Aí, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Amém? Eu tenho um pouquinho de experiência nessa área. E eu estou aqui vivo, em pé. De vez em quando eu sento. Mas estou aqui. Amém? Deus abençoe. Hoje nós passamos do horário, hein, Toninho? Amém, Jesus? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor? Realmente, a nossa carne é fraca. Nós não estamos não estamos preparados. Por isso, nós te pedimos, Jesus, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Tem misericórdia de nós. Não permita que nós sejamos, Pai, provados, tentados, além do que nós podemos suportar. Tem misericórdia, tem compaixão. Eu não posso suportar, Senhor. Eu confesso ao Senhor que eu tenho medo. Eu sou fraco. Eu não posso de mim mesmo. Fazer nada. Por isso, eu invoco ao Senhor. Eu temo a tentação. Eu temo. Eu respeito a tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Abre bem os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós não sejamos enganados, iludidos pela vaidade, pela riqueza, pelo engano, e de repente cairmos nos laços, nas ciladas armadas contra nós. Não nos deixe cair em tentação, Jesus. Nós te pedimos, Pai, por amor do Senhor, que a gente possa, Deus, estar cada vez mais consciente da humildade, revestidos da simplicidade, saber se comportar na escassez. E se por acaso estivermos passando por momentos de abundância, de bem-aventuranças, saibamos também que tudo isso é pela misericórdia do Senhor. Que nós saibamos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, e deixando que o Senhor seja Senhor nosso em todas as situações. Amém. Amém, Jesus.
Eu não quero justificar, quero apenas confessar e em ti me derramar.
Amém.
Os meus pés tentam encostar no chão, em profunda trava, temo perder a direção. Aflito e angustiado, suplico teu perdão. Meus inimigos te apresentam meu pecado, eu não quero justificar,
quero
quero apenas
confessar
e em ti, Senhor, e em ti me derramar. Os meus pés tentam encostar no chão,
em profundas águas
temo perder a direção. Aflito e angustiado, suplico teu perdão. E se eu tiver que perder tudo aqui, Senhor, só te peço que preserves minha fé. Se eu morrer em ti, com teu povo até o fim, crendo em ti até o fim. Te amando, ó Rei Jesus, até o fim, com teu povo, meu Senhor, até o fim. E se eu tiver, Senhor, que perder tudo aqui, Senhor, só te peço que preserves minha fé. Se eu morrer, que eu morra em ti, com teu povo, aleluia, Senhor, até o fim, Jesus, crendo em ti, Senhor, te esperando, Jesus, te amando, fim. Senhor, te louvando, Jesus, com tua igreja, Senhor, até o fim, trabalhando só pra ti, até o fim, te servindo, meu Senhor, até o fim.
Se eu tiver que perder tudo aqui,
amém. Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.